Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Lembrando que o Afetos sai toda sexta-feira, podendo sair quinta à noite, como a Gabi gosta de dar um presentinho para os nossos ouvintes. Hoje, como vocês já viram pelo título, essa frase é da Gabi, eu aprendi com ela. A gente vai falar sobre autodefinição. E aí, para falar sobre isso, eu fui buscar a definição do que é autodefinição. Encontrei uma definição do dicionário e uma definição que é muito parecida e vai dar o tom da discussão ou da conversa no episódio de hoje. Fala aí, Gabi, que eu logo chego com a definição.
Então, o episódio de hoje vai ser bem direcionado pela Karina, assim, porque ela trouxe a ideia e eu falei, Karina, mas como que a gente vai desenvolver isso? Porque a minha preocupação era ficar muito parecido com o auto-ódio, mas ela trouxe alguns pontos que ampliaram a discussão e eu acho que é importante a gente partir logo nesse início para a autodefinição, para o conceito de autodefinição, porque aí a gente pode conseguir essa visão mais ampla de por onde seguir nesse episódio. Vai lá, Karina.
Então, de acordo com o dicionário, autodefinição é a definição que se faz de si mesmo, ato de se explicar, de se descrever, de dizer sobre suas próprias qualidades e características. E aí eu fui mais a fundo e achei uma outra definição que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai abordar hoje. Achei numa página do Facebook chamado Povo Preto Panafricanismo. Começa assim: Nomo. Autonomeação e autodefinição por Cleonora Hudson Wins. E aí, abre aspas. A necessidade crucial de autonomeação e de autodefinição, um fenômeno de interconexão, torna-se definitiva, pois precisamos entender que, quando você dá nome a uma coisa particular, você simultaneamente lhe dá significado. Nomo. Então, um termo africano que o teórico cultural Molefe Kassante chama de o poder gerador e produtivo da palavra falada. Significa a denominação apropriada de algo que, por sua vez, lhe dá essência. A gente está falando de se autodefinir, né? E eu acredito que a autodefinição, especificamente para pessoas negras, vem a partir da afirmação do que se é. No romance Amada, da Toni Morrison, a única mulher negra a ter ganhado um Nobel de Literatura até esse presente momento, a narradora do romance diz que as definições pertenciam aos definidores e não aos definidos. Explicando basicamente essa frase, eu acho que o que ela quis dizer é que quando a gente faz o contraponto pessoas negras e pessoas brancas, a gente historicamente está dizendo que nós, enquanto população negra, sempre fomos definidos pelo outro, os nossos nomes, as nossas histórias que foram negadas, apagadas e queimadas. Muito de nós não saber de onde nós viemos. O nosso nome próprio, o nosso sobrenome, todos os nossos sobrenomes vieram de pessoas das famílias que escravizaram os nossos antepassados. Eu estou fazendo um paralelo histórico para a gente chegar no presente, né? E aí, quando a gente fala de autodefinição nesse momento, eu penso muito em autodefinição a partir da afirmação, a partir da nossa potência. Antes da gente começar a gravação, eu tava conversando com a Gabi e eu tava falando para ela o quanto me incomoda que a nossa negritude seja pontuada a partir do sofrimento. Essa semana aconteceram alguns episódios, para variar, né? Aconteceram não. Foram filmados alguns episódios de racismo e todos esses episódios eram uma afirmação da negritude a partir do sofrimento. Eu acredito que sim, devam existir e precisam existir cada vez mais denúncias dessa prática criminosa. A gente precisa entender que racismo não é uma questão de inveja ou de pensamento diferente ou de ignorância. A gente está falando de estrutura de poder, a gente está falando de crime. O racismo foi criminalizado. Ironia das ironias, né? Embora a gente até hoje não tenha ideia ou não tenha ciência de alguém que tenha sido preso pelo crime de racismo, mas me incomoda muito o fato da nossa negritude ser definida a partir do sofrimento. Eu tô aqui fazendo bem um monólogo, né? Daqui a pouco a Gabi vai entrar. Isso me lembrou que eu tava vendo Black King pela segunda vez. Eu vi a primeira vez só com legendas das falas, e dessa vez eu consegui uma legenda pro vídeo inteiro, inclusive para as músicas. E aí, na primeira música, em Bigger, a Beyoncé você começa assim. Só contextualizando de novo, né? Pra quem não sabe, Black King é um álbum visual que a Beyoncé lançou na plataforma da Disney no começo desse mês, ou no final do mês passado, se eu não me engano. E aí, na primeira música, ela fala assim: se você se sentir insignificante, é melhor você acordar, porque você é parte de algo maior. Não é apenas um pontinho no universo, não é apenas palavras num versículo da Bíblia. Você é a palavra viva. Você é a parte de algo muito maior. Maior do que você, maior do que nós, maior do que a imagem que eles nos moldaram para ver. Mas agora nós vemos isso, e isso não é mais segredo, não. E a música continua, mas essa parte específica é uma parte que eu fiz um paralelo com a autodefinição que a gente achou no dicionário e que eu trouxe no começo dessa conversa. Eu acho que é bom a gente pontuar que a autodefinição, pelo menos na minha visão, é feita através da potência e é feita através de tudo que a gente tem de bom. Porque a autodefinição, a partir do que o outro vê da gente de negativo, é feito pelos definidores. E a gente está falando de autodefinição a partir da nossa visão. Essa coisa de se definir pela negatividade, eu acho que a gente precisa, e é precisa no sentido de pensar a nossa humanidade, a gente precisa ampliar essa discussão. A autodefinição, para mim, tá ligado muito a isso. A nossa potência e não ao nosso sofrimento. Isso não quer dizer que a gente precisa esquecer tudo que a gente viveu. Isso só quer dizer que a gente precisa se ver de uma forma muito mais positiva e deixar de lado, realmente, a forma negativa com que o outro, e esse outro quase todas as vezes é uma pessoa branca, nos vê. Agora fala aí, Gabi.
Não tem nenhum problema ser monólogo, Karina, porque é um assunto que você domina, né? E então, eu acho que as pessoas que escutam não vão ter nenhum problema com isso. Eu tenho algumas coisas a acrescentar, obviamente. Obviamente não, poderia não ter. Mas vamos lá. A sua fala me fez lembrar um texto da Anin Horace, que eu vi há muitos anos, então eu não vou conseguir encontrar. Mas ela mencionava a preocupação dela com o fato da gente realmente sempre se definir pelo negativo, sempre definir negritude pelo lado negativo, né? Por exemplo, a gente usa muitas vezes o discurso de: quer saber o que é negro? Ah, vamos ver se você é negro mesmo. Vamos ver se, sei lá, se você é parado pela polícia. Ou vamos ver se você já sofreu preconceito na escola, se você foi chamado de macaca, de macaco. E aí, ela tava falando sobre esse ressignificar, sobre descobrir o que é ser negro para além da violência racial, muito alinhado com o que você trouxe, assim. E esse é um exercício muito difícil, muito complicado, porque a gente tá no meio desse caos desde que a gente chegou aqui, e aí você conseguir se desvencilhar dessa ideia violenta do que é ser uma pessoa negra e trazer narrativas positivas, trazer um olhar positivo, resgatar a história de forma positiva, não é simples. E uma outra coisa que eu lembrei, através da sua fala, foi sobre a Grada Quilomba, né? Que ela traz a questão da autodefinição dentro da academia, né? Dentro da universidade. Como isso é difícil. Como a gente é sempre enquadrado no lugar de não pesquisador, a partir do momento que se leva a pauta racial para dentro da academia, porque é colocado como: ah, você quer tratar sua subjetividade, ou você quer falar sobre racismo para, entre aspas, militar, e não como uma pesquisadora e um pesquisador. E agora eu lembro também de uma terceira coisa, que é o livro da Winnie Bueno sobre imagens de controle, né? E eu fiz uma live no lançamento do livro da Winnie e super recomendo. É um livro que é bem conceitual, assim. Também traz essa visão da importância da autodefinição, da importância de se colocar no mundo com a sua própria narrativa sobre si, com a sua própria vivência e experiência. Essa é uma ideia que eu tenho batido muito na tecla, e eu acho que vale muito a gente iniciar esse exercício de se colocar no centro, de não estarmos à margem. A Grada traz isso, né? É hora da gente se colocar no centro com uma narrativa nossa.
Isso é muito difícil, Gabi. Quando eu estava escrevendo o meu TCC, eu lembro que uma das justificativas que eu dei para o projeto foi fazer uma contranarrativa à história que estava sendo contada, né? Eu falei sobre a falta de mulheres negras nas publicidades brasileiras. E aí, depois de muito tempo de já ter apresentado o TCC, de ter concluído a graduação, eu refleti que contra a narrativa me coloca mais uma vez no local de perspectiva a partir do outro. E que seria muito mais producente para mim falar de novas narrativas. E aí eu mudei todo o meu discurso. A partir do momento que eu falo sobre novas narrativas, eu parto do princípio que eu estou contando a minha história, que eu não estou sendo definida pela história do outro. Quando a gente fala em contra-narrativa, é isso. A gente está trazendo uma narrativa contrária à narrativa posta. Quando eu estou falando de novas narrativas, eu estou trazendo uma narrativa a partir da minha perspectiva, mostrando a minha história. Então, eu não estou falando mais da parte negativa. Eu não estou trazendo uma produção que é contrária ao que me mostraram. Eu estou trazendo uma produção que nunca foi feita. Eu estou trazendo uma produção positiva a partir de toda a potência e de toda a história que me foi negada. Quando a Gabi fala que a gente precisa de muito estudo e de um mergulho mesmo na história que a gente conhece, eu vou dizer que precisa de uma desconstrução também do que a gente aprendeu. E mais uma vez, assim, tem sido muito recorrente essa frase. Não é um caminho fácil, não é um caminho confortável. Você se despide de tudo que você sabia para você ter um olhar mais generoso consigo mesmo. Uma das nossas preocupações ao falar de autodefinição era que esse episódio pudesse ficar muito parecido com auto-ódio, e eu não vejo, na verdade, como não ficar, já que quando a gente fala de auto-ódio, a gente está falando da negação das nossas características, e quando a gente está falando de autodefinição, a gente está falando das potências das nossas características, de trazer à tona tudo que é potente e é afirmativo. A gente pode começar com autodefinição de nome, e aí eu tava conversando com a Gabi antes da gente começar a gravar, lembrei de uma frase da Lélia, que eu lembro que era mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim: preto, quando se apresenta, precisa dar nome e sobrenome, porque senão o racismo coloca o nome que quiser. E aí, longe de mim querer ser alguém que problematiza uma fala de Lélia Gonzalez, mas eu também fiquei pensando que trazer sobrenome é trazer uma história a partir do outro também, né? Quando a gente fala do sobrenome de pessoas negras, a gente vai falar do sobrenome que deram pra gente, do sobrenome que deram pros nossos pais, do sobrenome que deram pros nossos avós, pros nossos bisavós, pros nossos tataravós. E quando você vai indo mais pra trás, você vai perceber que o sobrenome que você carrega é o sobrenome que a família branca que escravizou os seus antepassados tem. Então, até o seu sobrenome que você carrega até hoje é um sobrenome dado por outra pessoa, que não é seu, não veio da sua história a partir de liberdade, veio da sua história a partir de um contexto de escravização. Então, acho que essa coisa da autodefinição, ela precisa vir, se a gente pensar no princípio, né, a partir do seu nome, de quem você é, e aí a gente amplia a discussão sobre a sua vida, as suas potências, as suas vivências. Tem uma parte de Black Skin também, e eu acho que é muito interessante a gente fazer essas conexões sobre o que a gente lê, o que a gente consome, o que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente troca com outras pessoas. Tem uma parte de Black Skin que a Beyoncé fala assim: é impossível você saber que você existe quando você não vê o seu reflexo. Essa é a frase. É impossível saber que você existe quando você não vê o seu reflexo. E quando você vê o seu reflexo só a partir de definições negativas, é óbvio que você vai negar o reflexo. É óbvio que você vai negativar ele a ponto de não se ver nele. Por isso que muitas das piadinhas autodepreciativas têm um custo. Você geralmente faz uma piada com alguém que é muito parecido com você, porque você precisa negar aquilo em si próprio. Isso a gente tá falando de aparência, né? E aí não tem como a gente não falar de imagem, do que a gente vê nas propagandas. Por isso que é necessário você consumir conteúdos feitos e pensados por pessoas negras. Não tem como a gente não discutir sobre o que a gente consome nas grandes mídias, da gente ver os papéis sendo reificados o tempo inteiro, porque aí parece que a gente gente só tem uma forma de existir no mundo. Eu trouxe uma vez, eu não lembro se foi no Leituras Descolonizadas, Gabi, que a gente discutiu, que foi quando você lê um livro de ficção, e isso é pra gente perceber o quanto as coisas estão no nosso inconsciente, assim, o quanto a gente é moldado desde a nossa tenra infância, quando é adolescente e quando é adulto, sem nem questionar esse tipo de coisa. Mas quando você lê um livro de não ficção, se os personagens não são descritos como pessoas negras, automaticamente você vai ler aqueles personagens como pessoas brancas. Vai ler no sentido de interpretar a história, né? De imaginar a história da sua cabeça a partir de pessoas brancas. Isso também é uma desconstrução de você pensar e de você começar a questionar o que você consome, quem você consome. Quando você lê, geralmente, romances, eu gosto de falar de livros de não ficção, fica mais óbvio. Quando você lê livros de ficção, na verdade, né? Escrito por escritoras ou escritores negros, você nem precisa pensar de que forma aquelas pessoas que você tá lendo, né? Aqueles personagens que você tá vendo serem descritos, de que forma eles são, porque a descrição tá implícita ali, ou então às vezes tá até explícita com as características. Mas geralmente em livros de ficção escrito por pessoas brancas, se não houver de forma óbvia, né, explicada as características físicas do personagem, você vai imaginar ele como pessoas brancas. E aí, isso me lembrou o que eu tava conversando com a Gabi também, antes da gente começar a gravar, que existe uma discussão dentro do meio acadêmico há muito tempo sendo feito por pessoas que estão na academia e que tem grande relevância, como a Cida Bento, falando sobre branquitude, que é o fato de você estudar a forma como o branco, a pessoa branca, se vê, se coloca e existe. Mas, em princípio, assim, né, é você estudar e racializar a pessoa branca. E eu tava falando pra Gabi o quanto me incomoda que nas redes sociais algumas pessoas estão vindo com um discurso de que existem as pessoas brancas e as pessoas racializadas. Quando não, gente, branco também é racializado. Branco é visto como norma e como padrão, mas branco também é raça. E aí, me parece que a gente anda, a gente dá um passo pra frente e a gente dá dois passos pra trás, assim. Quando a gente vem com esse discurso de que existem pessoas brancas e pessoas racializadas, a gente mais uma vez tá colocando pessoas brancas como norma. E os estudos da branquitude vêm exatamente pra tirar as pessoas brancas da normalidade, sabe? Pra tirar as pessoas brancas desse local de padrão. Pra gente parar de colocar ou de vir com essa construção de contranarrativa, porque mais uma vez, e óbvio, a gente sabe que existe uma hegemonia cultural, uma hegemonia econômica, mas o estudo da branquitude é exatamente para poder balançar ou destruir essa hegemonia. E, no fundo, para ver todas as pessoas como pessoas racializadas, sendo pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas indígenas e pessoas brancas. Quando a gente está falando de autodefinição, a gente está falando da construção da nossa história a partir do nosso nome e a partir de quem a gente era. E aí a gente precisa entender da onde a gente veio e quem eram os nossos antepassados. Mas a gente também está falando de partir de um princípio que seja fundamentalmente positivo. A gente falou, né, dos nossos incômodos a partir dessa criação ou dessa coisa de ver a negritude a partir de uma perspectiva negativa, né? Você só é uma pessoa negra se você sofreu racismo, você só é uma pessoa negra se você tomou dura da polícia, você só é uma pessoa negra se você não tem uma família nuclear estruturada, quando a gente é múltiplo, e a gente sempre bate nessa tecla aqui. As pessoas negras são múltiplas, são pluriversais, são diferentes, vêm de perspectivas diferentes, vêm de histórias diferentes, têm divergências políticas, têm pensamentos distintos, sendo que a única coisa que nos une, a única não, né? A grande coisa que nos une é a negritude. E essa negritude, ela não pode ser construída, ou ela não deve ser construída a partir de pontos negativos, mas sim de pontos positivos. Diz aí, Gabi.
Karina, você falou muitas coisas, olha só, vai ser difícil eu pontuar Então, assim, eu vou tentar trazer alguns pontos tirados da sua fala, porque foi uma fala completíssima. Essa coisa que você trouxe da contranarrativa versus nova narrativa é uma coisa que eu bato muito na tecla. Inclusive, quando eu fiz a minha palestra no TEDx, essa foi uma das questões. Eles queriam muito usar essa coisa de construção de contranarrativa e etc. E eu bati o pé falando que não, que eu queria usar nova narrativa, porque, assim como você disse, está em contra, parece sempre que você está contra algo que é o seu norte, né? Que é o seu guia. Deixa eu lembrar outra coisa aqui que você falou. Ah, outra coisa que você mencionou foi sobre a Lélia Gonzalez, né? Sobre a frase. Obviamente, gente, a gente entende. Eu tenho mania de falar, obviamente, desculpe. Mas a gente realmente entende o contexto que a Lélia fala isso. E realmente é algo que eu faço uso. Eu percebo a cada dia mais a importância de a gente se apresentar de maneira firme, colocando quem a gente é e etc. Mas também tendo o ponto que você trouxe, Karina, de ainda assim ser um uso que é resultado da colonização, né? Esses sobrenomes. Tem muita gente que tem batido muito nessa tecla de a gente trazer novos nomes, assim. Não sei ainda. Eu não sei qual direcionamento eu pretendo ter filhos. Filhos adotivos, dependendo da idade, não é aconselhado a gente mudar o nome da criança. Nem bebê eles têm aconselhado mais. Só se for um nome muito, muito diferente. Mas se eu tiver filhos biológicos, eu penso nessa coisa do nome, se eu quero dar um nome fora desse local da colonização ou não. Eu acho interessante essas possibilidades. Eu lembro sempre daquele episódio do Raízes, do seriado Raízes, onde o Kunta Kinte é chamado por outro nome e ele fala, não, esse não é meu nome. Ele apanha por conta disso, porque ele fala, meu nome é Kunta Kinte. É uma cena muito forte e vem muito nessa pegada de não deixar o outro te definir. Uma discussão que a gente teve essa semana, por causa dos casos que aconteceram, foi a discussão do o branco sabe quem é negro, quem não é. Eu já usei essa frase, mas essa semana isso me trouxe um certo incômodo. Porque, principalmente na discussão relacionada ao caso do Matheus, que sofreu preconceito no condomínio, eu particularmente acho que é um equívoco colocar o Matheus diretamente na caixinha da pessoa negra, porque, primeiro, que eu não acho que ele é uma pessoa negra, nem que ele se identifica como, e segundo, que isso acaba gerando apagamento de outros grupos étnicos no Brasil, assim. Se a foto que tá no Instagram do Matheus representa a mãe ou pai dele, se são a mãe e o pai dele biológicos, ele não tem ascendência direta negra. Então, assim, talvez a interferência que tenha seja de outras etnias, e por isso que ele tem a pele um pouco mais escura, assim. Mas nos padrões do Brasil, a gente tem outros perfis, tipo Marcos Palmeiras, outras pessoas que têm a pele mais escura, que não necessariamente são pessoas negras. Talvez por terem ascendência indígena, tem gente que tem ascendência árabe e etc. Então, essa semana, de novo, colocar o outro como definidor sobre o que você é, pra mim, me preocupa. Nesse caso, me preocupou demais, assim, por várias questões e também porque eu acho que ali, naquele caso, se trouxe um discurso que pode ser muito perigoso pra gente, porque trouxeram a coisa como, olha só que exemplo a ser seguido, olha só como esse rapaz respondeu o racismo ao preconceito de forma exemplar. Só que um sujeito, uma pessoa que não é constantemente racializada, tende a ter muito mais facilidade a responder de forma calma e tranquila do que uma pessoa que desde sempre é racializada, e por isso talvez numa situação como aquela a pessoa respondesse de forma mais incisiva, ou até mesmo partisse para agressão. E aí as pessoas falariam que essa pessoa negra estava sendo insana, não fazia sentido responder daquele jeito. Então eu tenho muitas preocupações em relação a esse caso especificamente. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que você falou, Karina. E sobre a literatura, você falou tudo. Se o personagem não está descrito como negro, ou uma mulher negra, você não coloca o personagem naquela caixinha. E todas e todos nós já passamos por isso, assim. Você não identifica o personagem como uma pessoa negra. Outra coisa, Karina, é que no episódio de auto-ódio, eu contei um pouco da minha construção, né? De como eu iniciei esse processo de trazer uma nova narrativa sobre quem eu era. Queria que você compartilhasse também um pouco dessa sua trajetória, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Não só apontar o problema, mas trazer as estratégias que a gente usou pra começar esse processo de autodefinição.
Cara, é muito louco, assim, porque porque isso veio muito, né, dessa, de como essa chave virou, a partir do momento que eu tive vivência dentro de coletivos negros. Eu participava de um coletivo que se chamava Renegue, era um coletivo misto, né, de homens e mulheres, que a gente se encontrava lá na Vila da Penha, num shopping, na praça de alimentação de um shopping, aqui no Rio de Janeiro, e a gente discutia lá em 2009, se eu não me engano, acho que foi 2009, a gente discutia Abdias do Nascimento, a gente discutia a formação social do Brasil, a gente discutia Steve Biko, que foi um pensador negro. A gente começou a discutir o que a gente estava vivendo enquanto pessoas negras nesse momento, fazendo um paralelo com o que as pessoas negras mais velhas, né, antes de nós, já tinham escrito, assim. Isso me deu uma vivência muito grande de potencialidade, de falar a partir de uma perspectiva positiva. O Renegue durou alguns anos, 2 anos, 3 anos. Depois, né, a final da adolescência, por assim dizer, de alguns representantes, o trabalho chega para todo mundo, a gente não conseguia se encontrar mais. E aí acabou que o coletivo deixou de existir. Anos depois, eu entrei em outro coletivo, esse só de mulheres negras, chamado Meninas Black Power, que era um coletivo que discutia a nossa negritude a partir do cabelo, a partir das meninas negras que estavam fazendo a transição capilar. E, cara, o Meninas Black Power é muito, muito, muito importante na minha formação enquanto uma mulher negra, assim, de ter vivências diferentes, porque ali eram mulheres negras que se encontravam, que tinham classes sociais muito distintas, algumas muito parecidas, mas outras muito diferentes, com vivências e histórias completamente distintas. E aí, por isso que o meu discurso parte muito da não universalização do ser negro, né? Das potências diferentes, da pluralidade do ser negro, das diversas formas que a gente pode exercer a nossa negritude. E eu sempre, e acho que é bem legal trazer mais uma vez essa discussão do quanto eu sou privilegiada de ter contato com livros, assim. E livros que vêm escritos a partir de diversos autores e autoras negras, que me dá também uma perspectiva muito positiva. Inclusive, Gabi, uma das coisas que tem mais me feito refletir esses tempos dentro do audiovisual e da literatura, é exatamente isso. Como a gente está acostumado a ler histórias de pessoas negras, né? Histórias de ficção, ou ver histórias de ficção de pessoas negras, sempre a partir de uma perspectiva de sofrimento, de uma perspectiva negativa. Se a gente fizer um exercício de reflexão, são pouquíssimos mesmo filmes ou séries que eu vi de pessoas negras, que as histórias têm como protagonistas pessoas negras, que não tenha algum tipo de sofrimento ou de negatividade envolvida, assim. Às vezes eu fico procurando, sei lá, na Netflix ou nos outros canais de streams, filmes que tenham protagonistas negros, que sejam só um filme tranquilo, sabe? Tipo um romance bobo, uma coisa pra rir, pra desopilar. E como é difícil achar, assim. Então eu acredito que quando a gente fala, né, de construir narrativas ou novas narrativas de pessoas negras descoladas do sofrimento e de episódios de racismo e trazendo a sua potência, né, a partir de uma afirmação, né, a partir de coisas afirmativas e não de uma perspectiva negativa, a gente vê que dentro do audiovisual e até da literatura é bem difícil disso acontecer. Eu não lembro qual foi o último livro que eu li que não tenha um episódio de racismo descrito, sabe? Que não tenha um episódio de sofrimento descrito. Então, pelo menos quando eu falo que existe e que é um exercício praticado todos os dias, essa coisa de se ver a partir de uma perspectiva positiva, partindo do princípio também que o que a gente lê e o que a gente consome influencia muito na história e na narrativa que a gente vai ter. Se eu te perguntar, Gabi, por exemplo, qual foi o último filme ou o último livro que você leu que tinha protagonistas negros que não eram atravessados por algum tipo de sofrimento, qual é a sua resposta?
Então, a minha resposta é que sim, eu consumo Porque, né, eu me treinei nesse sentido. Eu busco esses conteúdos mais livres e num outro lugar, no lugar da normalidade. Mas eu sei que isso não é uma regra, assim. Eu acho que a maior parte das pessoas não busca esse tipo de conteúdo e não acessa conteúdos onde pessoas negras estão naturalizadas, sabe? Mas esse episódio a gente tem, né? Como você mencionou, o episódio falando sobre leituras descolonizadas, a gente tem o episódio sobre construção de personagens negros. Então, acho que vale a pena vocês olharem esses episódios, porque falam bastante sobre essa coisa da autodefinição e de construção de novas narrativas. Mas eu acho que é isso. Esse episódio já tá passando um pouco, sim, né, do tempo. Carinha, você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Esse episódio foi comandado por mim, porque a Gabi ficou quietinha o tempo inteiro. Autodefinição, né? A gente parte de um princípio da afirmação. A gente parte do princípio que a gente tem história e que a gente precisa aprender essa história. Se você tem vó viva, se você tem avô vivo, se seus pais estão vivos, converse com eles. Faça uma leitura da sua história pessoal e amplie essa leitura para uma história coletiva. Quem foram as personalidades negras que deixaram legado, sabe? Quais são as produções, se você é uma pessoa de consumo de produção audiovisual, de filme, de série, novela, tenha um olhar crítico sobre as coisas que você vê. Questione. Eu sempre parto do princípio que nada está dado, tudo pode ser modificado. Questione as coisas que você vê, as produções que você vê, as narrativas que você consome. Eu deixei de ver muita coisa na televisão aberta exatamente porque eu estava sendo extremamente influenciada por narrativas negativas de pessoas negras. A gente sabe que existem, grande parte da população carcerária é negra, a gente sabe que grande parte da população de pessoas em situação de rua é negra, a gente sabe que grande parte das pessoas em hospitais psiquiátricos são negras. A gente sabe de todas essas estatísticas sociais que colocam a gente, enquanto povo, num local de precarização. A gente não está anulando nem dizendo que essas estatísticas são inverdades. O que a gente está tentando fazer é a construção de narrativas a partir de um local de positividade e de potência. E eu sempre gosto de frisar que a gente também não está inventando a roda, que o que eu estou dizendo agora, várias outras mulheres negras já diziam e já dizem há muito tempo. Quando a gente fala de autodefinição, a gente fala de um local de construção a partir da positividade. É como um exercício de autoconhecimento. Não é fácil, não é confortável, é incômodo. Você vai ter que se revisitar várias vezes para poder desaprender várias coisas que você tinha dado como certo. Você vai ter que ter um olhar mais generoso sobre si e sobre os seus familiares, falando de uma perspectiva mais individual e partindo para uma perspectiva mais coletiva. Mas eu acho que é isso. É uma junção. Eu vejo muito como uma coxa de retalhos, sabe? Onde a sua narrativa e a sua história está muito costurada às outras pessoas. Eu vejo a negritude sempre a partir de uma perspectiva pessoal, mas ampliando para uma perspectiva coletiva. Quando lá em Black Skin, e eu acho que é muito interessante a gente fazer essa interlocução, né, entre o que a gente está falando e um álbum visual que se propõe a falar de potência e de negritude enquanto generosidade e potencialidades positivas, quando lá em Black Skin, uma das frases de Brown Skin Girl, que eu sempre fico lembrando, assim, todas as vezes que eu vejo esse clipe específico, me vem lágrimas nos olhos, é quando a Beyoncé fala que nós já éramos beleza antes que eles soubessem que isso existia. É desse local que eu parto, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse álbum, porque esse local da negritude enquanto potência é um fundamento para mim muito grande. E ver isso exacerbado em quase 1h40 de imagens de potência, para mim foi muito poderoso. Autodefinição para mim é isso. Saber que a gente veio de um local de potência e que a gente pode e deve construir continuar a construção desse local de potência.
É isso. Não esqueçam de nos acompanhar lá nas nossas outras redes sociais. Instagram, @afetopodcast. E Twitter, @pafetos. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.
É isso, gente. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigado pela escuta carinhosa de vocês. Obrigado por todos os feedbacks, por todas as respostas. A gente se encontra na próxima sexta-feira com um novo episódio do Afetos. Beijos e até a próxima.